Presidente Delcídio, senador Cid Nogueira, eu não tinha nem programado fazer um pronunciamento hoje, mas ontem, presidente Delcídio, eu vinha, como de costume, às terças-feiras, de Teresina para Brasília, e lendo um jornal, O Dia, jornal mais... Alô? Com mais tempo na imprensa piauiense, com mais de 60 anos, e uma matéria me despertou a fazer um pronunciamento aqui hoje. Onde colocava a matéria, senador Ciro Nogueira, uma manchete que 80% das prefeituras, isso é uma declaração do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que 80% das prefeituras do Brasil estão hoje impedidas de estabelecer convênio com a União. E ele coloca, pela situação econômica dos municípios, pela inadimplência que passa os municípios em função do CALC, e faz aqui uma análise estado por estado. E, para não fugir à regra, o estado com municípios com maior problema é o estado do Piauí. 96% dos municípios, aqui dá 96,4% dos municípios do Piauí, se fosse para se celebrar um convênio segunda ou terça-feira dessa semana, e talvez hoje, não poderiam celebrar um convênio. Uma emenda que nós colocamos para o estado, para fazer obras tão importantes para os nossos municípios, não poderiam ser celebrado esse convênio, ou ser transferido algum recurso para realizar obras que já estão em andamento há um bom tempo. E essa matéria, ela me fez levar a uma reflexão que leva a um outro ponto. Ela me fez levar a uma reflexão de análise da situação desses municípios do Piauí e do Brasil, presidente Delcídio, de impossibilidade de realizar convênio pela situação financeira, e eu vi que ela tem, a situação dos municípios, ela tem duas vertentes. Ela tem a vertente econômica, da questão da gestão de cada município do Piauí, mas tem a vertente política eleitoral. Cada ano que se inicia, é recorrente se falar que nós faremos aqui no Congresso, e nós somos cobrados, eu acho que Vossa Excelência também no Mato Grosso do Sul é cobrado ou lembrado, mas no Piauí constantemente nós somos lembrados disso, de inicia-se um ano e se fala que nós iremos fazer ou uma pequena, ou média, ou grande reforma política. Um dia eu li, e muito preocupado, que tramita hoje no TSE criação de mais 31 partidos. Nós já temos 30, e mais 31 partidos tramita o pedido de criação de novos partidos no TSE. E nós, o nosso sistema hoje, isso foi uma decisão lá atrás, nós criamos dois Brasis dentro do momento eleitoral. O Brasil da federação, da eleição de presidente ou presidenta, e de governadores ou governadoras. E um outro momento do outro Brasil, que é o Brasil do município, dos prefeitos, das prefeitas, que é o Brasil que mais paga a conta, que mais sofre. O prefeito que foi eleito lá no Mato Grosso do Sul agora, ou lá no Piauí, o ano passado, que assumiu agora em janeiro, e nós temos histórias folclóricas, eu acho que tanto no Mato Grosso como no Piauí, das situações de municípios sucateados, sem condições de caminhar após uma eleição, esses prefeitos vão começar a andar agora em Brasília, andar esse ano. O ano que vem já vai ter uma eleição de presidente da República. No estado do Piauí, da mesma maneira, já há candidatos fazendo caravanas pelo interior do estado do Piauí para levar o seu nome um ano antes da campanha. E o município se busca de prefeitos e de liderança já compromisso futuro em apostas de candidaturas que pode no mínimo, gerar uma grande aresta para esse prefeito e, consequentemente, para o município. E eu vendo, presidente Delcídio, de municípios que, entre aspas, na famosa municipalização, que se coloca sempre, sempre eu entendo que é mais responsabilidade para os municípios com menos dinheiro, com menos recurso. Muito mais responsabilidade. E tudo. Eu vi hoje na votação das medidas provisórias até um pronunciamento de alguns senadores falando quando nós temos que estimular a economia com instrumentos legítimos e eficientes de política econômica, se lança a mão de desonerações fiscais, mas que isso é compartilhada com o município. E o município, principalmente dos 224 municípios do Piauí, eu acredito que não exista cinco municípios do Piauí onde a receita própria seja maior do que as transferências. As transferências federais. Eu não acredito que exista cinco no Piauí. Talvez cinco, no máximo. Então, esses sofrem muito. Sofrem muito. O próprio estado do Piauí, eu li uma reportagem, onde São Paulo, o Fundo de Participação Estadual, é 0,5% na receita do estado. No estado do Piauí é 34%. E os municípios do Piauí são muito mais. Então, quando se fala num momento como esse, eu tenho visto, eu não via muito, mas agora eu tenho visto, presidente Delcídio, os prefeitos cobrar, e aí? Nós não vamos fazer um Brasil só, nós não vamos unificar essas eleições, eles mesmos começam a cobrar, e de uma maneira muito apreensiva. Eu li essa semana dois artigos, um do Globo, do deputado federal lá do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, e de um articulista do Estado de São Paulo, José Roberto de Toledo, tratando da unificação das eleições. Para mim, é até um fato raro e louvável, porque nós não nos preocupávamos muito com isso. A própria Câmara Federal tinha, para os deputados federais, esse momento municipal como uma salvaguarda de um futuro político. Se não tivesse sido eleito, ou se foi eleito, para dentro dos maiores municípios do Piauí, resguardar uma janela eleitoral para que ele pudesse disputar uma eleição no meio de um mandato de deputado, com a garantia de ter mais 2 anos de mandato de deputado federal. Não é assim? Então, eu fico feliz de nós vermos aqui, até o deputado Beto Albuquerque, ele diz num ponto aqui do seu artigo, a eleição unificada num só dia de vereador a presidente da República tende a exigir o aprimoramento da coerência partidária, indo ao encontro de um dos anseios da sociedade em relação aos políticos e às agremiações. Porque, às vezes, o povo passa por aquela crise de legitimidade, de não se ver representado nas pessoas que ele elege. Nós estamos todos aqui eleitos pelo povo do Mato Grosso, Vossa Excelência, pelo povo do Piauí. Mas ele fica naquele momento de não sentir, às vezes, dentro de um contexto político nacional, do que é colocado até no papel das instituições políticas, fragmentadas e fragilizadas dentro da estrutura político-partidária que tem o país, sem sentir representado aqui. E ele continua, que essa unificação reduz os gastos fantasticamente e permite continuidade e sintonia administrativa por um prazo maior. E é verdade. Quanto se custa numa situação como essa para se chegar a prefeito do município e se eleger e o município, tanto quem está no poder, se manter no poder, como aquele que irá entrar? Então, eu lendo essa reportagem, essa declaração, e vendo, segunda-feira, presidente Delcídio, dos 224 municípios do Piauí, só 8 estavam adimplentes no CAUC. Só 8 poderia celebrar algum convênio. Só 8 poderia receber algum recurso de emenda. Só 8 poderia receber, às vezes, parcela de recurso de emenda, porque o dinheiro só é liberado se tiver 100% adimplente no CAUC. Eu mesmo apresentei em 2009 um PLS 350, que foi, já passou pela CCJ e pela CAI, onde eu tive a ousadia de modificar a Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá a modificação é simples, que os nossos municípios são tão sacrificados para que nós possamos mandar, enviar recursos para um projeto, para uma praça, para um calçamento, para um sistema de abastecimento de uma determinada comunidade rural, no momento que esse recurso, por exemplo, o mínimo de uma emenda hoje é R$ 250 mil, e se fragmenta, às vezes, em três parcelas de um pouco mais de R$ 80 mil. Se convenia, o município está adimplente, mas durante esse processo, o prefeito esqueceu um relatório de execução orçamentária do município. Uma medida meramente burocrática, de informação da vida financeira do município. No momento que o recurso está na Caixa Econômica, no outro órgão repassador, ele é impedido de receber. E esse meu projeto é que ele só fosse impedido de receber se houvesse, através dos órgãos fiscalizadores, uma irregularidade na execução da obra, que isso afeta. Se a obra está sendo mal executada, ou o dinheiro está sendo desviado, ou a obra não está ocorrendo, que se pare a obra e não se receba o recurso, mas que a obra continue. Por isso que eu vejo no interior do Piauí, em muitas cidades, obras pequenas, que estão esperando essa burocracia avançar, que é um tema que eu vou até fazer um pronunciamento semana passada, senador Deocir, de Vossa Excelência falava com o senador Ciro Nogueira aqui da burocracia. Eu li uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, há alguns meses atrás, e fui pesquisar sobre esse assunto, que a indústria da burocracia no Brasil tinha faturado, em 2011, R$ 1,2 bilhão, de armazéns para se guardar papéis, terceiras e quarta vias de notas fiscais, num país onde, na década de 80, nós tivemos a grande ideia de criar um Ministério da Desburocratização, que foi engolido pela burocracia, o ex-ministro Hélio Beltrão. É uma coisa sui generis, isso nunca existiu, eu acho que nenhuma estrutura organizacional de Estado do mundo. Então, eu fiz. Hoje está esse projeto, essa ideia, depois de ser aprovada na CCJ e na CAI, esse projeto está aqui pronto para a pauta. Eu vou pedir e fazer um requerimento até o presidente Renan, para que pelo menos nós possamos fazer. Eu acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um instrumento importantíssimo para a gestão pública. Importantíssimo. Importantíssimo. Mas que a gente faça pelo menos um debate para não sacrificar o ente mais importante. Aqui o Zé Roberto de Toledo, ele, no seu artigo, ele fala as eleições municipais e diz a mãe de todas as eleições, que é o município. Município, para mim, é a célula mais importante da federação, de um pacto federativo que nós iremos discutir aqui no Senado Federal, de diversos temas, de ICMS, de FPE, da própria, agora, com a decisão do STF de hoje, que podemos botar os vetos dos royalties em discussão sem levar em conta a questão da antiguidade dos vetos, que é um tema também que vem corrigir as distorções do nosso pacto federativo, de um pacto federativo injusto. Ontem eu fiquei feliz que o senador Jim tem feito às terça-feira, Vossa Excelência já esteve conosco lá no Bloco União e Força, abrilhantando as nossas reuniões, e ontem ele levou a ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, a ministra Idalí Salvatti e o secretário do PAC, doutor Maurício Muniz. E eu fiquei feliz, eu não conhecia a fundo a reunião dos prefeitos e prefeitas que a presidente Dilma fez no final de janeiro. E fiquei feliz, porque dentro dos recursos que vão para o município, os municípios, aqui tem duas coisas que os recursos nós temos que correr para incluir os nossos municípios e elencar os nossos projetos. Mas dois fatos interessantes, que para o Piauí, para os municípios do Piauí e Vissareiro, não será consultado o CALC. E segundo, que essas obras podem ser feitas através do RDC. Então, darão celeridade a essas obras. E é um alento para os prefeitos que assumem agora, porque eles já ficam preocupados, porque se não eleger o governador amigo dele o ano que vem, 2015 e 2016 será ano de penitência administrativa. E a mesma coisa a nível federal. Se mudar a estrutura política federal, é mais um caminho que ele tem que fazer ou refazer a nível federal. Então, eu me preocupei muito com essa matéria do presidente Paulo Zilkowski, onde 80% dos municípios do Brasil hoje não poderiam celebrar convênio, e, infelizmente, o meu Piauí, na classificação que o senador Ciro Nogueira colocou, está em penúltimo. Nessa aqui nós estamos em primeiro, mas é um primeiro ruim, porque 96,4% dos municípios não poderiam celebrar convênios do Piauí hoje, nessa semana, porque estariam nessa situação financeira, rescaldo, uma herança maldita de gestão, em função de nós criarmos aqui dois Brasis, um Brasil Estado e Federação e o Brasil Município, que apanha, que sofre, que precisa de mais atenção nossa. E queria aqui, com a vossa paciência, registrar dois assuntos também, presidente Delcídio. Eu recebi segunda-feira a visita de um prefeito de uma cidade do extremo sul do Piauí, muito seca, Avelino Lopes. E em matéria veiculada no portal 180 graus, um portal importante, a TV Antena 10, que é a TV Record, lá do estado do Piauí, o prefeito Diógenes Alves, ele, prefeito da cidade de Avelino Lopes, diz que passa pela maior seca da história. Inclusive, a cidade tem uma barragem, que tem menos de 12%, um açude na entrada da cidade. Hoje, o problema não é abastecer a zona rural, que são abastecidas de carro-pipa, mas é abastecer a sede do município. E eu, ano passado, como coordenador da bancada, e no Piauí nós temos 15 emendas de bancada, e nós somos três representantes, e há a praxe de cada representante indicar, fazer um indicativo para que a bancada assine de uma emenda de bancada, e eu fiz a minha indicação de emenda de bancada para uma adutora de uma barragem que fica próxima, é a barragem de Algodões 2, uma barragem que tem hoje, segundo os dados, 250 mil metros cúbicos de água. Ela deve ter baixado o nível agora em função da seca, das chuvas, mas para atender essa adutora, para atender Avelino Lopes, Curimatá e Júlio Borges, cidades próximas a essa barragem. Mas que a gente, dentro dessa gestão hídrica do estado, eu sempre tenho cobrado que essas barragens no estado do Piauí, e tem acontecido o investimento, e o governo federal começou a ver isso, principalmente de 5 anos para cá, e cobrando do governo do estado para que se tenha projeto, que a barragem não vire só a necessidade do acúmulo de água, perenização dos rios, mas que se desenvolva a piscicultura, se desenvolva a irrigação, se desenvolva em algumas delas, que se tornam, como a barragem de Bocaina, uma atração turística, um balneário turístico, energia através de PCH, que Vossa Excelência é uma referência aqui no Senado, como conhecedor da área, e principalmente adutoras. Adutoras para cidades que hoje padece com a seca de a falta de água. Então, eu faço esse registro aqui, porque o prefeito esteve ontem e vi o clamor, e conheço a cidade, e vi a necessidade que nós temos. E, para finalizar, os dois aqui, eu queria solicitar a Vossa Excelência que nós registrássemos nos anais do Senado um pronunciamento do bispo de Oeiras, Dom Juarez Souza. A Diocese de Oeiras, ela foi criada em 1944. Ela representava Oeiras e Floriano. Mas em 2008, foi desmembrada a Diocese de Oeiras e Floriano, e ficou a Diocese, foi criada a Diocese de Floriano e ficou a Diocese de Oeiras. E o Dom Juarez Souza assumiu a Diocese de Oeiras, que é uma diocese que tem 15 mil, e é responsável por 15 mil e 100 quilômetros quadrados do estado do Piauí, uma população de em torno de 134 mil habitantes, de cidades importantes. Oeiras foi a primeira capital do estado do Piauí, depois é que se transferiu para Teresina. E ele fez um pronunciamento dia 24 de janeiro, presidente Delcídio, porque no Piauí tem umas datas comemorativas importantes pela independência do Brasil. Tem o dia do Piauí, em outubro, tem 24 de janeiro, que são eventos pela independência, já de 1823 em Ueiras, 25 em Piracuruca, e dia 13 de março, que foi a única batalha sangrenta, e eu me lembrando nessas altas horas da noite, dos discursos que o ex-senador Monsanto fazia aqui no Senado, lembrando essa batalha de Jenipapo, que foi a única batalha sangrenta onde houve sangue pela independência do Brasil. A independência feita por Dom Pedro I não houve sangue, é tanto que outros países da América Latina questionam isso do Brasil. E lá no Piauí teve uma batalha, em 13 de março de 1823, já após o 7 de setembro, as lutas continuavam. E ele, nesse dia 24, Dom Juarez Souza, ele fez um discurso belíssimo, tratando da seca no Piauí, da situação econômica do Estado, e eu queria pedir a Vossa Excelência o registro desse pronunciamento do Dom Juarez Souza, porque eu acho importante...
Constará do registro o pronunciamento de Dom Juarez, lá do município histórico de Oeiras.
De Oeiras. Obrigado, eu quero agradecer a Vossa Excelência. E, por último, só registrar, como estou falando de município, e se eu não fizesse, talvez eu fosse até penalizado, eles devem estar nos assistindo agora, nesse momento, o aniversário hoje da cidade de Aruazes. É, está completando 51 anos, é um município de uma região chamada Confederação Valenciana. O prefeito é um prefeito do PTB, assumiu agora, um odontólogo. Eu quero abraçar o prefeito Tomé Portela, o vice-prefeito Adalberto e o presidente da Câmara, o vereador Antônio Filó. Abraçar todos, não pude estar, é uma cidade que sempre me acolheu muito bem e que nós temos projetos, inclusive de água. Tem um povoado que há mais de 70 anos, antes mesmo de se tornar município, chamado Serra da Raquel, nunca havia colocado água lá, e eu e o deputado Paes Landim colocamos uma emenda através da Codevasf, e devemos estar esses dias indo lá inaugurar essa obra tão, tão importante. Há muito se enganava o povo daquela localidade. E nós estamos fazendo e vi como uma seca como essa, como afeta, senador Delcídio, a esperança, a crença do povo nos políticos, na solução de melhores dias para eles mesmos. Então, eu quero aqui desejar a Aruazes, eu tenho certeza que com essa nova administração, depois de ter passado 8 anos bem turbulentos, mas essa nova administração ela vai plantar um futuro seguro para aquele município tão produtor e tão importante do Estado do Piauí. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e também a todos que estão aqui até essas horas, todos os funcionários do Senado, os colaboradores, a paciência, e nós podemos registrar isso aqui nessa noite.